FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões, uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais, vertentes. Cosmopolita começa destacando a exposição que está em cartaz na Galeria Ocre. A artista Cláudia Flores apresenta O Caminho é o Lugar. A gente vai saber dela agora. Cláudia, tua obra transita entre o figurativo e o abstrato, criando paisagens poéticas. Como pode ser compreendido o papel do acaso nesse processo pictórico e de que forma ele contribui para esse universo entre o sonho e a memória?
Eu acho que eu falo no meu... num textinho relacionado ao meu trabalho, né, que a pintura ela é construída através de decisões, gestos deliberados e também do acaso. Em primeiro lugar, o acaso é uma coisa que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, faz parte das atividades humanas e também dos processos artísticos, né? Todos os artistas acho que já se depararam com acaso, por mais projeto prévio que eles tivessem para algum trabalho. O acaso ele é uma mudança de rota, né, num plano pré-estabelecido, mesmo que não um plano completamente fechado, um projeto fechado, mas um projeto imaginado. E o acaso nos faz, é uma surpresa, né, no meio do caminho, que pode ser uma surpresa boa, uma surpresa ruim, que pode nos mostrar um caminho novo no trabalho, ou pode ser absorvido, né, por esse, incorporado no trabalho, ou simplesmente rejeitado, se for possível. Pensando especificamente na pintura, no meu trabalho de pintura, é claro, eu me deparo com muitos acasos, e digamos isso que eu chamo de acaso, era mais presente e mais frequente no início, né, do meu processo de retomada da pintura. Porque com o tempo eu fui também incorporando, isso, eles deixaram de ser acasos, mas acontecimentos na pintura, né, que não era exatamente como eu planejava, mas que tomava um caminho, uma forma, uma textura diferente, e quando me interessava eu incorporava isso ao trabalho. Então chega um momento que algumas coisas que foram acasos, que saíram sem planejamento, elas passam a ser entendidas, né, como elas ocorrem na lida mesmo, na fatura assim, da pintura, e se o artista acha interessante, no meu caso algumas coisas eu achava interessante, eu comecei a incorporar, a fazer elas de novo, a experimentar elas no trabalho, e elas se tornaram elementos pictóricos. Não é o acaso que contribui para eu criar uma atmosfera onírica, o que contribui para eu criar uma atmosfera onírica é a forma como eu pinto. E claro, como a forma que eu pinto ela é mais aberta ao acaso, mas que são acasos que eu já incorporei no meu trabalho e que, de alguma maneira, já legitimei e tornei eles meus, né, parte dos meus recursos assim, pictóricos, são esses recursos que fazem com que eu crie nos trabalhos uma atmosfera onírica. Se a gente for pedir para vários artistas tentarem criar uma atmosfera onírica no seu trabalho, cada um vai procurar uma maneira de fazer isso através da pintura. A minha maneira de fazer isso na pintura foi criando formas que são mais diluídas, figuras que se misturam com o que seria o fundo, fazendo um jogo confuso entre o que está na frente, o que está atrás, tornando as imagens menos visíveis através de transparências de tinta, veladuras. Então, acho que esses são alguns recursos que eu usei para criar o que eu imagino como onírico. No início, quando eu retomei meu trabalho, eu associava o meu trabalho com uma questão de memória, porque eu recorria muito a fotos de infância e também outras fotos de infância anônimas que eu encontrava na internet. Então, eu associava o meu trabalho mais à memória. Com o tempo, as pessoas foram me falando, e eu também fui percebendo, que o trabalho remetia a um universo onírico, né? Mas eu entendo também que a memória e o sonho, eles têm alguma relação na nossa percepção, assim, de serem coisas impalpáveis, diáfanas, que a gente não pode ver claramente, né? O sonho é uma série de recortes de experiências da nossa vida, das nossas emoções, que são colocados numa narrativa aparentemente ilógica, enquanto que as memórias também têm isso, né? A memória, a gente nunca pode ter certeza absoluta dela, a gente enfatiza certos aspectos, minimiza outros, o inconsciente esconde algumas coisas, às vezes revela com o tempo, a gente reinterpreta aquelas memórias, entende elas de forma diferente. Então, a memória, o sonho, de alguma forma, eles têm uma qualidade semelhante nesse sentido, de serem coisas um pouco etéreas, de a gente não conseguir agarrá-las com certeza. E, pictoricamente, eu fui encontrando essas soluções, assim, para dar essa sensação de uma coisa que é fugaz, que pode desaparecer.
Artista e crítica Maria Helena Bernardes menciona que o teu ateliê pulsa como uma atmosfera que parece transbordar para as telas. Como é que essa imersão no cotidiano do ateliê molda as tuas decisões estéticas e temáticas?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim que a gente, antes de tudo, já tem uma série de coisas que nos influenciam e nos pré-definem, que é o tempo e o espaço que a gente está vivendo. E indo para uma esfera menor, né, no caso do artista, o ambiente onde ele trabalha, se é que ele trabalha no ambiente, porque tem muitos artistas que não têm ateliê, que às vezes trabalham com projetos e daí fazem seu trabalho, mandam executar em oficinas e tal. Mas, no meu caso, eu preciso de ateliê por uma questão prática, que eu pinto em grande dimensão e eu preciso de um espaço para pintar. E então, nesse espaço, tem uma questão importante que é, não é tanto o ateliê que me influencia, sou eu que crio esse ambiente, né? E tudo o que eu coloco nesse ambiente já está em mim. Então, eu coloco no ateliê os livros que eu gosto, os livros que eu acho que eu vou precisar ler, que eu vou querer ler em algum momento, os livros de artista que eu gosto de abrir, olhar, ver alguma coisa, imagens que eu organizo, que é um acervo de imagens que eu tenho, que eu já coletei, internet, livro, revistas, e que eles ficam organizados em caixas. E além desse material, eu também gosto de ter imagens na parede, que são tanto assim as imagens que eu uso para dar partida para algum trabalho, desenvolver alguma pintura usando como referência, como outras imagens que eu, por algum motivo, gosto que fiquem na parede. E o ateliê também tem uma dinâmica, assim, eu volta e meia troco essas imagens, eu canso de algumas, coloco outras e busco outras também. Então, ele também, o ateliê está sempre em mudança, mudando para mim, né? Eu não fico um ano inteiro com as mesmas imagens na parede. Eu estou sempre mudando de acordo com o meu, sei lá, o meu desejo naquele momento, as coisas que eu estou interessada ou que eu estou pintando. Eu alimento o ateliê com as coisas que eu gosto e as coisas que também me ajudam a criar e a desenvolver o trabalho. E depois o ateliê me alimenta também. Eu acho que a experiência do ateliê é bem diferente da experiência, por exemplo, ao ar livre, se eu fosse, que eu faço, já fiz, né? Mais de sair, desenhar ao ar livre. Por exemplo, digamos que eu vá pintar paisagens na rua. É uma experiência completamente diferente, porque no ateliê a gente filtra, né, o que está lá dentro. E você estando na rua, você tá ali em contato com uma série de coisas. Você está numa experiência sensorial, digamos assim, mais intensa e com surpresas. Tem a temperatura, tem o vento, tem as pessoas que passam, tem a luz, tem uma série de elementos que vão interferir na sua, no trabalho, na sua percepção, né, daquele lugar, de estar ali, naquela vivência, né? E isso, obviamente, que vai também gerar um trabalho diferente. Então, eu acredito que nós somos muito influenciados, assim, por onde a gente está, pelos lugares em que você está criando.
O início da tua trajetória artística foi nos anos 80 e mantém uma prática intensiva até hoje. O que mudou ou permaneceu na forma como tu encara a criação artística ao longo dessas décadas? Como é que é essa retomada?
Eu me formei em 89 na UFRGS como bacharel em pintura e depois disso, durante mais uns 5 anos, até 1995, eu me mantive em contato com as artes, um pouco trabalhando e também participando de algumas exposições coletivas, no Margues, na Mário Quintana, no Instituto Goethe Santa Maria, no Solar dos Câmaras, que abriu naquela época. Mas em 95 eu comecei a dar aula num projeto de inglês e arte para crianças e fui cada vez mais me envolvendo com o ensino de língua inglesa. E a partir desse envolvimento eu também fiz uma formação nessa área, fiz uma especialização em tradução em língua inglesa e depois um mestrado em aquisição da linguagem na UFRGS. Então dei aula em escola, em cursos de idiomas, depois faculdades, e nesse meio tempo então eu não trabalhei com arte, mas fui acompanhando algumas exposições e também viajei, pude ir a museus e tal. Então, esses anos, 20 anos mais ou menos, pouco mais, eu acompanhei a arte mais de longe como observadora e fruidora, e não tanto como artista, né? E em 2017 eu retomei meu trabalho. Mas só em 2019 é que eu fiz um trabalho que eu achei que tinha ali uma série, que tinha uma consistência, que tinha uma ideia que ligava todos eles e tal, que eram pinturas sobre papel em maior dimensão, assim, 1,50 por 1,50, que foi a série Devaneios da Memória, que eu até fiz uma exposição lá em Santa Maria, no Museu de Arte de Santa Maria, através de um edital, e também aqui em Porto Alegre, na Galeria Duque. E, bem, essa minha retomada do trabalho depois de 20 anos foi um momento, assim, muito intenso e de muita felicidade, né? Porque representou quase que uma volta à minha terra natal e também representou uma retomada da minha identidade, né? Que era, até os 30 anos, um pouco associada com a arte, com desenho, com pintura. Então foi uma... Bom, tem muita coisa aí que não dá para contar, né, numa entrevista, mas foi muito, muito forte. E além de, né, da minha retomada do trabalho, eu acho assim que em relação ao trabalho, eu voltei para a pintura, né? Antes eu antes, quando eu ainda estava até 95, além da pintura, eu fiz desenhos e objetos, e agora nessa retomada foi mais desenho e colagem e pintura, mas como foco maior a pintura, né? E eu tenho a sensação de que eu consegui retomar bem o trabalho, embora agora, obviamente, estava muito diferente das pinturas que eu fiz no passado, mas eu acho que o que me ajudou também a pintar foi uma sensação assim muito grande de liberdade, porque eu não estava vinculada a nada, eu não estava vinculada à galeria, à instituição, à universidade. Então eu sentia que eu podia me arriscar, que eu podia errar, que eu podia fazer coisas que eu talvez não tivesse coragem de fazer em outros, quando inserida assim, em algum contexto mais formal, né? Então era só eu no meu ateliê e foi muito bom isso para a minha produção, e eu tinha muita consciência de que eu tinha liberdade, né, de fazer. Isso foi muito, muito bom assim, para o andamento do trabalho. E também outra coisa sobre assim, meu retorno é que, como eu voltei 20 anos depois, as coisas no sistema de arte tinham mudado muito, né? O sistema de arte, justamente nesse período que eu parei de trabalhar, ele ficou muito mais complexo, com mais agentes. Antes era uma coisa artista-galeria, artista-instituição, né? Agora tem o artista, o curador, enfim, uma rede complexa de agentes, né, que fazem parte de uma, por exemplo, de uma exposição, de um acompanhamento, né, do artista. E eu levei um bom tempo assim para entender isso tudo, para entender o que era um curador, o que era, né, mais profundamente assim, não superficialmente. Então, além desse meu retorno, foi entender, né, que mundo era esse da arte hoje.
A exposição é intitulada O Caminho é o Lugar, um nome que parece sugerir o processo como destino. Como é que tu vê a relação entre a trajetória e a obra final do teu trabalho, especialmente nessas criações mais recentes?
O nome da exposição, O Caminho é o Lugar, é uma frase que eu escrevi em 2019 junto com um desenho que eu fiz na época. E sempre fiquei com essa frase na cabeça, mas enfim, o tempo passou e agora quando eu fui fazer a exposição, que eu precisava de um nome, teve um momento da exposição que eu pensei em enfatizar a ideia de processo. E, enfim, daí eu tinha outros títulos, como Paisagem e Processo. E aí eu lembrei dessa frase, O Caminho ao Lugar, porque justamente ela fala disso, né? Que, ok, a gente tem lugares, mas a gente está sempre num caminho, está sempre andando, né? E o processo de criação é isso, porque eu justamente pensei, vou expor esses trabalhos, que são os trabalhos que eu fiz até agora, mas depois as coisas continuam. Isso é o que eu tenho nesse momento para mostrar, mas o caminho segue, né? Então era nesse sentido. Mas, além disso, eu gosto muito da vivência do processo, às vezes muito mais do que do prazer no trabalho final. Ou talvez seja melhor dizer que eu gosto tanto do processo quanto do produto final, né, do trabalho final. Porque no processo, o processo de pintura, pensando mais especificamente no trabalho, Ele é muito fascinante, assim, acontece em, se for fotografar todo o meu processo de uma pintura, né, tem, como eu não trabalho com um projeto tão fechado, eu parto de uma imagem, eu faço um esboço, e aí eu começo a manchar a tela de acordo com esse esboço, assim, bem espontâneo. E no momento que eu já coloco essas primeiras manchas, eu já começo a enxergar outras coisas. E o trabalho vai tomando rumos diferentes daquela intenção inicial. Às vezes volta para aquilo, eu tento buscar aquilo, mas o trabalho ele passa por muitos lugares, digamos assim, né? Nesse processo eu passo por muitos lugares E é todo um processo de também de pensamento e de tomada de decisões, se o trabalho vai ficar assim, se precisa mexer só num lugar ou no outro. Às vezes uma parte está muito interessante, mas o resto não está e a gente continua. Então, assim, por trás de um produto final, há um longo processo. Claro, algumas telas levam mais, outras menos para terminarem, mas ela sempre tem uma história atrás. E essa história, por mais que ela desapareça, né, na, no, numa, em outras camadas de tinta, ela de alguma maneira continua ali presente, dando uma densidade para o trabalho. Então, é isso. Acho que o processo é um lugar de descobertas também, né? Que muitas coisas vão acontecendo e muitas decisões têm que ser tomadas até que se chega num resultado satisfatório. Às vezes, se passa muito tempo e a gente deixa aquele trabalho parado no ateliê, pode ser que a gente queira mudar. Então, essa questão do fim de um trabalho também é muito relativa. Eu talvez pudesse retomar alguns trabalhos que já são considerados trabalhos que num determinado momento eu decidi que são trabalhos prontos.
Obrigada, Cláudia Flores. E a gente lembra que a exposição O Caminho é o Lugar fica até o dia 20, esse sábado, portanto, lá na Ocre, Avenida Polônia, 495. Vamos para mais música agora no Cosmopolita de Subdragons. Don't be afraid of your freedom.
I said I'm free.
Cosmopolita.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind. Every
gente ouviu Alton Sunwires, antes teve o Harry Nilsson, Everybody's Talking, e o bloco abriu com The Soup Dragons, I'm Free. Vamos pro intervalo agora? Cosmopolita logo volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta para falar de A Matéria da Paisagem, da artista visual Letícia Lampert, mostra aberta para visitação no V744 Ateliê. A gente conversa agora com a Letícia. Na apresentação da tua exposição, tem uma menção sobre o desenvolvimento das obras que seguiu um fluxo criativo sem uma questão conceitual pré-definida. Como é que esse processo intuitivo, a experimentação com materiais como concreto e o compensado naval contribuíram para o afastamento da representação direta da cidade, mas ao mesmo tempo manteve uma relação com a paisagem?
Eu sempre trabalhei com fotografia e na fotografia a referência, o que foi fotografado, ela está sempre muito presente, né? Muito evidente. Então, nesses trabalhos, eu sigo partindo da imagem fotográfica, mas eu vou simplificando ao máximo o que eu vejo, as formas que eu vejo, até chegar no que eu entendo que seria assim, o mínimo possível para a gente ainda reconhecer aquilo como uma paisagem. E nesse processo, assim, ao ir isolando as formas que eu encontro, a relação com aquele elemento que deu origem, ela começa a ficar menos evidente. E o que eu quero dizer é que o trabalho foi fluindo mais para essa questão do desenho e das formas do que pelas questões assim, do urbanismo, de uma discussão mais direta sobre o urbanismo. Mas como eu parto da forma da cidade, da paisagem da cidade, não está totalmente descolado, né, desse cenário urbano, ainda é sobre isso. E a questão do material, assim, ele contribui muito para esse processo, assim, ele acaba virando protagonista também, porque eu começo a trabalhar com o concreto, eu tenho vontade de testar outras misturas, colocar areia grossa, areia média, algum outro material, brita, colocar a cor na massa, e começo a ter vontade de ver aonde a matéria me leva. Com a madeira é a mesma coisa, ela me possibilita pensar em encaixes, articular, então acaba que a matéria vai direcionando o trabalho e com isso ele vai se descolando um pouco de uma discussão sobre urbanismo, embora ele estivesse lá no início, né, no que me motivou a fazer o trabalho. E eu não vejo isso exatamente como um problema, eu acho que são caminhos possíveis e eu fui deixando me levar, então é nesse sentido, né, que eu falo que eu vou me distanciando um pouco de uma discussão sobre as questões, os problemas do urbanismo.
Tua pesquisa se dedica a compreender a paisagem urbana e as relações aí que estabelece com as cidades, mas na exposição A Matéria da Paisagem tu propõe uma abstração dessas formas distantes da representação explícita da cidade. O que a abstração permite explorar em relação à paisagem urbana, que a representação direta não poderia?
Essa questão da abstração é uma pergunta bem interessante, assim, eu não sei dizer exatamente, assim, porque não foi uma intenção deliberada. Como eu falei antes, isso foi um fluxo de experimentação que o material foi me dando vontade de experimentar as possibilidades do material e com isso eu fui me distanciando do cenário, né, do ambiente, da paisagem, que era o motivador do trabalho. Eu acho que ao abstrair as formas, a gente acaba criando também mais espaço para o espectador fazer outras leituras. E quando a gente faz um trabalho mais, uma representação mais direta, essa interpretação talvez seja mais induzida, né? Então, meu trabalho ele sempre girou em torno da percepção das coisas. Então, eu acredito que ao lidar com formas e cores, a gente vai convidando também as pessoas a olhar com mais calma para as coisas, a olhar com mais atenção para o dia a dia, e acho que é nesse caminho que o trabalho foi indo.
A tensão entre o material e o imaterial da imagem, a materialidade dos suportes como concreto, parece ser uma problemática do teu trabalho. Como é que tu vê essa dualidade como uma metáfora para a própria experiência da cidade, onde o visível, o tangível se entrelaçam e se transformam?
Na verdade, eu não tinha pensado nisso como uma metáfora para a experiência da cidade, mas é uma leitura bem interessante essa que tu propõe. Eu acho que esse pensamento vem muito
para mim, pelo fato de ter sempre trabalhado com fotografia. E a fotografia é algo que não tem a materialidade definida na origem. Isso vai ser sempre uma decisão posterior, né? Ela é uma imagem latente. E aí depois a gente vai decidir em que tamanho vai imprimir, em que suporte, como apresentar. E quando o trabalho começa a nascer da matéria, esse pensamento vem antes. Então, essa relação muda de lugar. Então, essa questão do material e imaterial, eu penso mais em relação à imagem, à imaginação, a esse processo de como a gente constrói as coisas, né? E agora, assim, falando, te respondendo essa pergunta, eu fiquei pensando que se a gente segue por essa linha, as cidades são formas construídas, né? Que partem de projetos, de utopias, de sonhos, e que muitas vezes acabam tomando rumos que não eram os previstos na origem da ideia, isso seja para o bem, seja para o mal. E nesse sentido, sim, dá para fazer um paralelo, né, ou até uma metáfora entre o processo criativo, o processo de desenvolvimento dos trabalhos e a própria experiência da cidade.
Tu menciona o desejo de criar objetos que possam estar presentes aí no cotidiano das pessoas, como brinquedos e múltiplos. Como é que é o papel da arte nesse aspecto mais acessível, sem perder a poética, a profundidade da reflexão? A arte pode realmente transformar a forma como a gente vê e vive o cotidiano?
Eu acredito que sim, que a arte é uma poderosa ferramenta de sensibilização da experiência, e eu acho que o contato com a arte nos ensina a ver, nos ensina a perceber, nos ensina a questionar, né? Eu acho isso que é por isso que eu acho que é muito importante assim essa sensibilização da experiência através da arte. Mas essa vontade assim de pensar trabalhos mais acessíveis, assim, tanto na questão da compreensão quanto no valor mesmo, ela vem mais um certo incômodo com o sistema das artes, assim, com que acaba sendo uma coisa às vezes restrita a iniciados que frequentam exposições, né? Às vezes o público leigo não se sente nem à vontade de ir numa exposição, porque não sabe se vai entender. E em relação ao mercado também, que acaba virando produtos de mercado de luxo, assim, que não tem, né, um valor acessível para a maioria das pessoas. E eu já venho trabalhando com livros de artista muito por causa dessa intenção, essa vontade de sair da bolha, essa vontade de encontrar outros públicos, essa vontade de ter o trabalho de repente disponível em livrarias, né, e não só na galeria. Então, agora essas novas experiências, tanto com cimento, com concreto, como com compensado, começaram a me dar vontade de mexer, trabalhar com isso também com objetos, né, brinquedos. Então, é nesse sentido assim que o trabalho foi se desdobrando.
Muito obrigada, Letícia Lampert. A matéria da paisagem está em cartaz até o dia 26 desse mês no V744 Ateliê, que se localiza na rua Visconde do Rio Branco, 744. Seguindo com a parte musical do programa Racionais.
Ô, Guiê! Jorge, sentou praça na cavalaria.
Tão bom te ver, rever-te, ver-te como antes de rever-te nos víamos. Agora no solitário, agora ver-te, ver-te tudo com sabor e tudo do primeiro louco ver-te. Foi tão bom te ver, rever-te, ver-te como antes de rever-te nos víamos. Agora no solitário, agora ver-te, ver-te tudo com sabor e tudo do primeiro louco ver-te. No mais o coração ainda está apaixonado, como apaixonado ainda está o ver-te. E ver-te novamente, ver-te, ver-te igual, e necessariamente é preciso sempre ver-te. No mais o coração ainda está apaixonado, como apaixonado ainda está o ver-te. E ver-te novamente, ver-te, ver-te igual, e necessariamente é preciso sempre ver-te. Algo teu diz a minha vida como tudo então. De um caminho novo, ai, vou me mandar ao fim, aonde não sei mais eu vou, pois me vale o rumo que teu coração me dá. Algo teu diz a minha vida como tudo então. De um caminho novo, ai, vou me mandar ao fim, aonde não sei mais eu vou, pois me vale o rumo que teu coração me dá. Algo teu diz a minha vida como tudo então. De um caminho novo, ai, vou me mandar.
Cosmopolita.
Por baixo da reserva. escapou. Soube que sua garota se foi, e com ela alguém. E o tempo passou com raiva e solidão. Então numa noite, numa rua qualquer, ele viu sua garota através da vitrine. E com ela alguém, e com ela alguém. Sentiu as pernas como blocos de pedra, e o coração esmagando seu peito. Caminhou até lá, uma arma na mão, em frente aos dois, uma arma na mão.
Te perder de vista, pra saudade apertar meu coração. Meu desejo, ficar à toa com você o dia inteiro. A sua pele macia, o seu beijo é o melhor que tem. Quero sentir seu corpo, sua língua. Eu tenho ganas de amar você. E o melhor é que eu sei que você sente o mesmo, que passa o dia esperando o meu peito.
A gente ouviu então aí a Miri Brock com Vontade. Antes teve a Rosa Tatuada, O Inferno Vai Ter Que Esperar. Uga Buga Baby, dos Irmãos Rocha, As Mercenárias, Inimigo. Verte Algo Teu, do Nelson Coelho de Castro. E o bloco abriu com Jorge da Capadócia, dos Racionais MCs. E o programa teve a técnica do Marco Aurélio Pacheco, Magrão. Produção, texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador, e direção Bel Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita retorna na próxima segunda, 9 da noite. Boa semana pra vocês.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.